Brasil Contraponto.
Este é um programa independente e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Neste momento, mais um programa ao vivo com a qualidade Contraponto.
Boa noite. Desde 1954, ou seja, há 60 anos, começamos a forjar organizações de tipo nacional. A primeira, o Conselho Brasileiro para o Bem-Estar dos Cegos. Outras foram surgindo, como a ABDEV, a FEBEC, a ABDC. E, finalmente, tivemos a nossa ONCB, que promove uma junção. Nós tivemos, nesse período, algumas diferenças, como, por exemplo, a ABDEV era uma instituição de educadores, a ABDC de desporto, e o Conselho Brasileiro FEBEC, instituições que congregavam outras instituições, e o caso que a FEBEC surge para tentar fazer um contraponto com o Conselho Brasileiro. Depois nós compreendemos que o contraponto não existia e não fazia muito sentido mais FEBEC e Conselho Brasileiro. Seria muito interessante que nós pudéssemos escrever a história dessas instituições, suas lutas, suas propostas e até seus fracassos, para que nós não perdêssemos esse tipo de luta e o que nós viemos fazendo. Sempre que a gente deixa de fazer a nossa história, a gente esquece o que se fez no passado e parece que o que se tem hoje é conquista de alguém, de um poucos, e que a quem nós devemos agradecer como dádiva e não como conquista. Importantíssimo, então, que escrevamos a história da trajetória de nossas instituições, de nossas organizações e de nossa luta.
Somos nós pensando, sentindo, agindo, contrapontilhando. Produção: Ana Cristina Hildebrand, Maurício Zeni e Vitor Marques. Apresentação: Ana Cristina Hildebrand e Vitor Marques.
Boa noite, ouvintes. Boa noite, companheiros da Rádio Contraponto. Estamos aqui no dia 28 de novembro de 2014 para um encontro muito importante com o nosso companheiro Moisés Luiz Bauer, que é o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. Estamos transmitindo esse programa em condições um pouco precárias e atrasadas, desculpem, a gente pede desculpa aos ouvintes, e via telefone, tá? Porque não foi possível concretizar, né, o acesso, né, normal. Então, gostaria que compreendessem a qualidade do som e também espero que vocês possam recorrer ao e-mail. Quem está com e-mail, gente? ouvintescontraponto@gmail.com. Alguém pode, né?
ouvintescontraponto@gmail.com. ouvintescontraponto@gmail.com.
Então, ouvintes contraponto@gmail.com. Então, Moisés, boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite, amigos da Rádio Contraponto. É um prazer estar com vocês e, desde o início, eu quero pedir mil desculpas aí por todas as falhas técnicas da minha parte aqui, dos meus equipamentos, pelo que percebi que não pude no último encontro falar para vocês. E nessa oportunidade está falando com uma qualidade um pouco precária de som, mas que eu espero que não prejudique a nossa conversa.
Certamente não vai prejudicar. Maurício, boa noite. Nossos companheiros.
Boa noite. Boa noite, mesa. Boa noite, Moisés Bauer, a quem eu não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar, digamos assim.
É, Maurício,
é. Moisés Bauer é já nosso velho conhecido de Comissão Brasileira do Braille, onde nós batalhamos muito pelas condições em que a CBB estava lutando e ele, infelizmente, teve que nos deixar, né? Para conduzir a ONCB, então a gente continuou naquela luta lá, e ele sabe muito bem o que aconteceu depois, né? Então, boa noite, Zé Carlos, na nossa retaguarda. Boa noite, Gera.
Boa noite.
Boa noite, Valdenito. Boa noite, Marquinho.
Boa noite, Vitor.
Boa noite, Aline. Bom, então, nós gostaríamos de... Maurício, certamente a gente vai tentar conduzir o papo seguindo mais ou menos a pauta, né, Maurício?
Tá.
Bom, a primeira questão que eu gostaria, que nós gostaríamos de conduzir é a seguinte. Moisés, você já está na presidência da ONCB há algum tempo, não é? Então, nós gostaríamos que você fizesse assim, uma espécie, um relato, um balanço de tudo o que aconteceu desde a época que você está lá e até mesmo antes, de repente, porque você é um militante. Então, nós gostaríamos de saber realmente o que aconteceu nesse período até agora com a ONCB, os possíveis êxitos e fracassos, e aí depois a gente vai para outras questões.
Ok. Com prazer, eu quero fazer esse resgate com vocês aqui. Quero lembrar a todos que eu entro na ONCB em 2008, ano que ela foi criada, como primeiro vice-presidente da ONCB, um processo de unificação do movimento de cegos, que eu entendo que ainda não é completo. Eu penso que a unificação ela se dá realmente quando a ONCB conseguir conquistar um número maior de afiliadas, um número maior de pessoas que confiem no trabalho dela. E isso eu não estou dizendo que a ONCB não merece a confiança ou que não é suficiente com as suas atuais 70 afiliadas. Apenas eu refiro que o nosso país é muito grande, muitas instituições existem e não estão afiliadas à ONCB, e muitas pessoas não conhecem a ONCB. Eu, como o Vitor bem falou, tenho pouca idade comparado à história do movimento de cegos, né? Eu nasci no ano de 79, eu tenho 35 anos, comecei a atuar na ONCB com 29 anos, e meu primeiro contato com o movimento nacional foi no ano de 99, ano que estávamos comemorando os 200 anos de nascimento do Luiz Braille, 190 anos do nascimento de Luiz Braille, e que naquela oportunidade estávamos no Benjamin Constant, realizando o Encontro das Vox, realizando um grande seminário de comemoração dos 190 anos do Luiz Braille, e que naquela oportunidade eu fui convidado a integrar uma comissão de jovens da União Brasileira de Cegos. A partir daí eu acompanhei o movimento de cegos com relativa proximidade, era muito jovem, estava com minha carreira acadêmica e profissional se iniciando. E, então, parte da história de FEBEC, de UBC, de Conselho Brasileiro, eu acompanhei de presenciar ou de ouvir as histórias relatadas por tantos companheiros aí que participavam do nosso movimento e participam até hoje. A percepção que eu tenho ao acompanhar o processo de unificação em 2008 é que ele só ocorreu por forças das circunstâncias naquele momento. Há muito tempo se falava em unificação, mas se percebia pela prática, pelos gestos dos dirigentes que estavam à frente, que era apenas uma carta de intenção e não uma intenção fática. Foi preciso que alguns fatores ocorressem no ano de 2008, e todos sabem do que eu falo. Teve toda uma confusão com a FEBEC, toda uma confusão com a presidência do Carlos Ajur. Carlos Ajur teve que ser afastado da FEBEC, e o Volbir presidia a UBC já há um tempo, e também se sentia, na minha percepção, eu não ouvi dele isso, mas um pouco menos respaldado. Nessa altura, o professor Adilson Ventura já estava bastante cansado, um pouco mais distante da UBC. Marco Antônio Bartolo, que era outra pessoa que apoiava muito o Volbir, tinha falecido naquele ano, ou no ano anterior, não lembro bem. E então eu penso que esses fatores colaboraram para que Zé Antônio, que estava no exercício da presidência da FEBEC, Volbir, presidente da UBC, dialogasse e procurasse efetivar essa unificação. Naquele momento, tinha uma real intenção do Antônio José ser eleito presidente da FEBEC, e muita conversa foi preciso, muita articulação, muito convencimento de que não havia uma real rivalidade como pregam até hoje, que existe entre Norte e Sul, ou Nordeste e Sul e Sudeste. E para isso se compôs uma diretoria para uma nova entidade, que era a UNICB, com pessoas novas no movimento, pelo menos a sua maioria, com pessoas que pudessem aí construir mais uma página da nossa história. E aí, nesse sentido, se articulou para que o Antônio José ficasse presidente dessa nova organização. Eu fui convidado a ser vice-presidente. Foi uma surpresa para mim, e fiquei sabendo dessa possibilidade um dia antes da UNICB ser fundada, e até a Thelma Nantes como segunda vice-presidente. Os dois presidentes de até então, Volbir pela UBC e Zé Antônio pela FEBEC, estavam compondo essa diretoria, naquele espírito de mesclar a experiência com os novos, com a juventude que chegava, e iniciamos aí um grande desafio. Foi já objeto do debate da Fundação da UNICB a necessidade das entidades afiliadas contribuírem com mensalidades. Porque o nosso movimento vinha muito acostumado, e eu posso dizer que ainda tem boa parcela desse costume, de apenas cobrar, apenas reivindicar, apenas exigir, e nem sempre dar a sua contrapartida. Então, para que tivéssemos uma entidade minimamente estruturada, em condições de fazer um trabalho com autonomia, com independência, era necessária a contribuição. E já lá em 2008, na Assembleia de Fundação, esse tema não foi muito simples. Então, se pensou em categorias de contribuição, e se tirou como a menor contribuição R$20 por mês. E lembro bem que teve alguns dirigentes de entidade dizendo que a entidade não tinha condição de contribuir com R$20. E aí, ouvi de alguns colegas, inclusive, bom, se não tem condição de contribuir R$20 por mês, a entidade não tem condição de existir. Foram reflexões que fizeram naquele momento. Mas mesmo com essas contribuições, que a menor era de R$20, a segunda de R$50 e a maior contribuição de R$100, a UNCD sempre teve um índice muito grande de inadimplência, né? Então, nesse espírito, a UNCD começa com um espírito, um propósito novo de fazer um trabalho forte, estruturado, com uma nova realidade de contribuição, com contrapartida das entidades. E lá estavam mais de 80 entidades representadas. E no momento de confirmar a filiação, de manifestar a disposição de contribuir, nós arrancamos o processo com pouco mais de 60 entidades afiliadas. Somos equivocados, 62. Hoje nós temos 70, e dessas 70, boa parte, diria aqui com toda a segurança, mais da metade, não contribui regularmente com a UNCD. Nós tivemos um apoio desde o início bastante significativo da Fundação Dorina. Eu sei que para alguns amigos que nos ouvem, esse apoio é questionável, é interpretado como a UNCD deve favores à UNCD, mas nós sempre trabalhamos com muita tranquilidade, porque a UNCD deve favores, muito pelo contrário, deve seu trabalho para todas as suas entidades afiliadas, pagando ou não. E nós trabalhamos com muita tranquilidade ao recebermos apoio de qualquer uma das nossas entidades afiliadas. Eu penso que o grande diferencial da UNCD para as duas entidades que vinham até então marcando presença na incidência política no governo federal, com ocupação de assentos em conselhos nacionais, que é o BC, é que a UNCD se propôs a não ser uma entidade ou uma organização prestadora de serviço, e sim uma entidade de defesa de direitos. O que isso muda? A gente percebia que a UBC e a FEBEC, para conseguir manter o seu trabalho de articulação, muitas vezes conveniava com o MEC ou com o Ministério da Justiça, antiga Corte, para fazer cursos, promover cursos de formação. Isso é uma prestação de serviço. Entendemos a lógica e a razão para que isso acontecesse, mas entendemos também, e esse foi um debate da Assembleia de Fundação, que a nossa nova organização, ela não deveria prestar esse tipo de serviço. A formação de professores, a formação de novos profissionais ou técnicos, deveria ser feita através das nossas entidades afiliadas. Que a UNCB deve se prestar apenas a fazer a articulação de políticas públicas junto ao governo federal, fazer uma incidência política nos conselhos de controle, em todos os espaços de construção de novas políticas, e deixar que os serviços fossem prestados ou pelo governo ou pelas entidades afiliadas. Isso trouxe aí alguns diferenciais. No primeiro momento, nós começamos com relativo apoio do governo federal. Depois, no segundo ano de existência da UNCB, nós já tivemos alteração. O Antônio José deixa a presidência da UNCB e vai assumir um posto na subsecretaria da Pessoa com Deficiência, lá em Brasília. E a nossa equipe, que era de 5 integrantes na diretoria, se reduz a 4. E cai no meu colo a presidência da Organização Nacional de Cegos. Isso foi um grande desafio, é um grande desafio, e eu tenho certeza que continuará sendo um grande desafio para o próximo presidente a partir de 2016. Nesse tempo, eu acredito que nós podemos desenvolver um bom trabalho, certamente não o trabalho ideal e não o trabalho esperado por todo o nosso segmento, por todas as nossas entidades, mas as razões para que não atingíssemos esse ideal está muito relacionado a fatores externos também, né? Não vamos aqui deixar de assumir eventuais falhas, equívocos, mas eu penso que a UNCB conseguiu marcar território no diálogo ou no enfrentamento com o governo federal. Nós conseguimos uma articulação com a sociedade civil para chegarmos à presidência do CONAGE, e é muito importante que fique claro que, embora tenha sido pela minha pessoa, mas quem exerceu a presidência do CONAGE em 2011-2012 foi a UNCB. Com o nosso trabalho, nós conseguimos também, pelo menos, registrar o nosso descontentamento com as mudanças que ocorreram na CBB, e fizemos alguns enfrentamentos que o professor Vitor acompanhou presencialmente, e muitos outros enfrentamentos fizemos com o governo federal, com o MEC mais especificamente, no tema da educação, no tema das ameaças de fechamento de escolas especiais ou escola como o IBC, no tema do livro acessível, no tema do Mac Daisy e entre outros tantos temas. Junto à Secretaria de Direitos Humanos, também podemos pontuar muitas falhas ou omissões em planos de governo. Né? O Plano Nacional Viver Sem Limite é um plano que foi construído com uma falsa ideia de que houve a participação social. Eu estava presidente do CONAGE, eu recebi promessas, afirmações de que o CONAGE iria participar ativamente da construção desse plano, e o CONAGE teve naquela ocasião apenas a oportunidade de dizer amém. E era o aceite que nós estamos oferecendo ou não aceite. E como eu tive para te dizer para a ministra Maria do Rosário, é como chegar para um miserável que está almejando receber R$10 e você chega com 5 e diz: olha, é o que eu tenho, quer queira, quer não queira, se não quiser, não vai ter nem isso. Então, a gente entende que o plano poderia ter sido muito melhor estruturado, e que hoje a gente percebe que tem muitas falhas na sua implementação. Vários aspectos dentro do plano a gente poderia aprofundar e debater aqui sobre esse tema. No Ministério da Cultura, nós tivemos um outro nível de diálogo. Nós fomos chamados pelo Ministério da Cultura em 2009... para participar de um debate que estava ocorrendo internacionalmente no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Debate esse que nós estávamos totalmente alheio, que não sabíamos que estava ocorrendo, porque com a nossa crise institucional dos últimos anos que antecederam a criação da UNCB, e esses dois primeiros anos difíceis foram 2008 e 2009, nós não tínhamos qualquer ligação com a União Mundial de Cegos. E foi justamente no ano de 2008 que a União Mundial de Cegos procurou a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para denunciar e chamar a atenção daquele organismo de que havia um problema na relação entre os editores e as pessoas cegas, em todo o mundo. E esse problema passava desde uma autorização para reproduzir um livro no formato acessível, seja braille ou digital ou qualquer outro formato acessível, e também uma restrição para que ocorresse o intercâmbio de obras acessíveis entre países, né? Porque alguns países têm uma estrutura de produção, um acervo muito grande, que poderia ser compartilhado para países sem essa estrutura e sem esse acervo, mas que a legislação de direitos autorais e a relação internacional entre esses países dificultava esse compartilhamento de conhecimento. E nós só fomos saber desse tema e desse debate a partir de um chamado do Ministério da Cultura, pelo seu departamento, sua diretoria de direitos intelectuais, e que a gente soube do que estava ocorrendo e fomos envolvidos nesse processo. A partir daí, nos preocupamos imediatamente a nos colocar em dia com a União Mundial dos Cegos. Nós participamos de uma reunião que a executiva da União Mundial dos Cegos realizou na Argentina no início de 2010. Naquela ocasião, eu fui representando a ONCB e pedi à executiva da União Mundial dos Cegos o perdão da dívida, esclarecendo todo o processo de unificação que houve no Brasil, e tivemos uma anistia da dívida dos últimos anos e passamos a contribuir com uma quantia que não é pequena, também para a nossa realidade, de $1,600 ano. E desde então passamos a trabalhar de forma muito articulada com a União Mundial dos Cegos e com o nosso Ministério de Relações Exteriores, diplomatas do Brasil, a equipe da Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, construindo o que hoje é conhecido o Tratado de Marrakech. Eu penso que a construção do Tratado de Marrakech teve, primeiramente, um mérito muito grande dos nossos diplomatas e dos nossos técnicos do Ministério da Cultura, que lá no primeiro momento, quando a União Mundial dos Cegos apresentou, foram os primeiros patrocinadores da ideia, abraçaram a ideia e apresentaram, pautaram naquele organismo internacional como sendo proposta do Brasil, e nos envolveram nesse debate e proporcionaram hoje uma relação muitíssimo interessante do nosso movimento nacional com a União Mundial dos Cegos, com organizações de outros países. Isso, eu penso que é um mérito da unificação do nosso movimento. Eu poderia aprofundar esse aspecto, poderia aprofundar outros aspectos, mas eu prefiro que vocês possam, a partir desse panorama que apresentei até então, formular outros questionamentos, e eu fico à disposição para aprofundar esses ou quaisquer outros que vocês venham a me questionar.
Com a sua fluência, você já começou a abordar outros temas da nossa pauta, realmente, né? Maurício, e antes de Maurício falar, novamente a gente repete aqui o e-mail ouvintescontraponta@gmail.com. Quem quiser, quem puder contribuir com alguma pergunta, enfim. Maurício.
Bom, Moisés, eu tenho duas perguntas para fazer. Como as duas elas se encadeiam razoavelmente, eu vou te fazer essa pergunta aqui. Houve principalmente por volta da década de 1960, 1970, uma discussão entre entidades de e para cegos. A proposta do surgimento da FEBEC é que a FEBEC fosse uma instituição de, enquanto o Conselho Brasileiro era caracterizado como para. Bom, a UNCB, ela se coloca agora como uma organização de defesa de direitos. Ora, a primeira pergunta ligada a isso é a seguinte: como é que se há alguma tensão entre a realidade das entidades, algumas das 70 são fundamentalmente prestadoras de serviço e outras nem tanto, e a proposta da ONCB de ser apenas de defesa de direitos. E a outra questão é, como é que é a relação da ONCB com as outras organizações de nível nacional de outros segmentos de deficiência? Eu faço essa pergunta porque tanto o Conselho Brasileiro quanto a FEBEC não tinham muita disposição para esse congraçamento. E a UBC também, com o Adilson, não mostrou muito boa vontade para esse tipo de congraçamento. Então, eu gostaria que você juntasse e me respondesse essas duas perguntas.
Bom, Maurício, o tema de entidade de e entidade para, ele teve muito respaldo por modelos internacionais, como a própria ULAC. Tá? A ULAC, que no seu estatuto trazia, e traz, na verdade, esse conceito de entidade de e entidade para. O ULAC, para quem eventualmente não sabe, é a União Latino-Americana de Cegos. E claro que no Brasil a gente
aplicou isso. Que ainda é conduzida pelo Vomir, né?
Isso, é presidida pelo Vomir até 2016, pelo menos. E a ULAC, desde 84, quando foi criada, ela... Desculpe, eu estou em dúvida. Não, mas é 84, sim. É 84. Ela trouxe esse conceito e no Brasil a gente aplicou muito. Inclusive, uma ideia, que pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente usou muito, que uma entidade D teria que ter pelo menos 2/3 de seus dirigentes pessoas cegas. Isso era uma entidade de cegos. E uma entidade para cegos não necessariamente teria que ter esse quantitativo de pessoas cegas na direção, e que prestasse um serviço em favor das pessoas cegas. Esse modelo, essa ideia ou esse conceito, ele está caindo por terra. A ULAC está propondo uma reforma estatutária agora para 2016, e tivemos muito debate aí com os demais países da América Latina, e tem consenso já de não mais abordar essa diferenciação entre entidade de e entidade para. Temos que pensar que as instituições organizadas que fazem um trabalho em favor das pessoas cegas, seja um trabalho de defesa de direitos, seja um trabalho de atendimento ou de formação, são entidades irmanadas e que devem trabalhar articuladamente, porque cada uma tem a sua importância. E eu acho que a ONCB precisa também melhorar nesse aspecto. A ONCB já passou por uma reforma estatutária. De alguma forma, tentamos melhorar esse aspecto, mas não tenho convicção de que foi a melhoria suficiente. Eu penso que, por mais que seja realmente muito diferente o trabalho prestado por uma entidade como a Associação dos Ex-Alunos do IBC ou a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, que presido aqui em Porto Alegre, é diferente de um trabalho de um Laramara ou de uma Fundação Dorina, ou de alguns outros institutos que conhecemos Brasil afora, inclusive alguns com caráter de escola mesmo, que são afiliados à ONCB. Mas o fato é que todas essas instituições, independente da natureza específica de seu trabalho, elas estão querendo promover a inclusão da pessoa cega, promover a melhoria na qualidade de vida dessas pessoas, e eu acho que esses são os pontos que nos unem. E agora, quanto à relação com as outras entidades nacionais, antes de 2008, já havia um trabalho de parceria que foi intitulado de Fórum das Entidades Nacionais de Pessoas com Deficiência. As entidades nacionais de pessoas com deficiência, elas passam por suas dificuldades também. Hoje, nós temos aí uma Federação Nacional das APAES, muito bem articulada, são mais de 4 mil APAES, em todos os estados, ou em quase todos, têm federações estaduais das APAES, e eles têm uma estrutura, uma capacidade econômica, inclusive, muito grande, um potencial político muito grande. Alguns estados brasileiros elegem deputados federais somente com o apoio das APAES. É o caso de Minas Gerais, é o caso de São Paulo, pelo menos esses são dois deputados que eu conheço. A Federação Nacional de Integração, ou de Educação e Integração do Surdo, a FENEIS, ela tem, na minha avaliação, a estrutura política e material bastante mais fragilizada do que o nosso movimento de cegos. Porém, eles têm uma capacidade de mobilização fantástica. Né? A comunicação é uma grande barreira para as pessoas surdas, assim como é para as pessoas cegas, mas no debate que enfrentaram com o MEC, também com a ameaça do fechamento aí do INES, do Rio de Janeiro, também com a dificuldade do MEC compreender a necessidade de desenvolver e implementar escolas bilíngues, eles mobilizaram mais de 1.000 pessoas surdas de todo o Brasil e foram para Brasília bater panela na frente do MEC, que eu pude presenciar essa cena. Literalmente, os surdos do Brasil se fizeram ouvir no Ministério da Educação. Então, isso, embora eu perceba que a estrutura política, organizacional e material das entidades vinculadas à FENEIS sejam mais precárias que a nossa, o poder de mobilização deles é muito maior, é muito grande. Existe a Organização Nacional dos Deficientes Físicos, ONDEF, que por alguns anos ela ficou inclusive desativada. E aí, com essa ausência do cenário nacional, algumas outras tentaram fazer esse papel, representar também os deficientes físicos. Foi o caso do CVI, foi o caso da Federação Nacional das ABAPs, até a Associação Brasileira do Rugby em Cadeira de Rodas teve no CONAD representando o segmento das pessoas com deficiência física. Na área intelectual, além das APAES, tem as pestaloses, tem a Associação de Síndrome de Down, tem eventualmente algumas outras aí que talvez tenham um trabalho mais recente e por isso não tão conhecido. Essas entidades todas que eu citei estiveram já reunidas em torno de um fórum. O problema do que eu acompanhei do trabalho desse fórum nos últimos 4 anos é que o fórum só era chamado quando uma das entidades queria força política. E que, em regra, nos últimos 4 anos, essa entidade foi a APAES. Não tem nenhuma contrariedade às APAES. Pelo contrário, eu tenho nas APAES grandes parceiras. E eu penso que nós podemos trabalhar muito bem juntos. Inclusive, no tema da ameaça de fechamento do IBC e do INES. Porque naquele momento nós tínhamos algumas pautas em comum, que era o respeito às escolas especiais, né? Nós, Movimento Cegos, a Organização Nacional de Cegos, tem um posicionamento institucional de respeitar as escolas especiais, e por isso defendemos o não fechamento do Benjamin Constant, e unimos com o grande pleito dos surdos, que era a escola bilíngue, que é a escola bilíngue até hoje, esse pleito deles, nos unimos para trabalhar. Quando saiu o Viver Sem Limite, teve um decreto, que é o 7611, bastante importante, que exigiu uma negociação muito intensa desse fórum. A ONCB, a FENEIS, as APAES, Pestalozzi, estiveram construindo um entendimento dentro da Casa Civil com a ministra Gleisi Hoffmann, que essa ministra da Casa Civil chamou a ministra dos Direitos Humanos, o ministro da Educação, para forçar o entendimento e conseguir pôr num decreto o respeito aos dois modelos educacionais, a simultaneidade da existência de escola especial e das escolas regulares inclusivas. E isso foi uma conquista alcançada por esse trabalho conjunto. Embora eu faça esses relatos, que eu acho que demonstra que já teve um trabalho a se mostrar dessa união das entidades nacionais, eu tenho me concentrado agora, para o pouco tempo que me resta enquanto presidente da ONCB, em formalizar essa união das entidades. O Brasil, ele está muito atrás em relação a diversos países, inclusive da América Latina, no que diz respeito ao monitoramento de implementação da convenção. O México, por exemplo, conseguiu que as entidades de pessoas com deficiência, das diversas áreas de pessoas com deficiência, se articulassem, captassem recurso internacional para construir um mecanismo de monitoramento da convenção. E no momento em que o México teve que apresentar um relatório de implementação da convenção para a ONU, essas entidades, por estarem organizadas e terem esse apoio internacional, puderam montar um excelente relatório Sombra, que é um contraponto ao relatório do Estado para a ONU. Algo que no Brasil as nossas entidades não conseguiram fazer até este momento. No primeiro relatório que o Brasil enviou para a ONU, não houve um relatório sombra construído pelas entidades nacionais. Na Espanha, que nós temos, eu entendo, um bom modelo de monitoramento da convenção, e de conceitos, inclusive, sobre a deficiência, já à luz da convenção, existe um organismo que se chama CERN. É um comitê das entidades de pessoas com deficiência. E esse comitê, ele vem, inclusive, desenvolver um papel que está previsto na convenção, lá no artigo 33, de monitoramento específico da sociedade civil. Pela nossa relação com a Organização Nacional de Cegos da Espanha, nós já tivemos acesso ao estatuto desse comitê. Esse estatuto já foi traduzido para o português, inclusive pela Federação Nacional das APAES, que a gente vem fazendo essa conversa desde o ano passado. E agora, no dia 11 de dezembro, eu estarei em Madrid, reunido com o presidente desse CERN, para obter mais subsídios e para formular um convite para que ele venha ao Brasil no próximo ano, falar para as nossas entidades nacionais, para ver se a gente consegue, a partir desse exemplo, que eu considero um bom exemplo de união das entidades de pessoas com deficiência, criar um mecanismo semelhante no Brasil. Claro que isso vai exigir investimento financeiro e que muitas das nossas entidades, dependendo da situação e o momento, a própria ONCB não vai ter, mas vamos ter que enfrentar esse desafio de superar essas barreiras econômicas e geográficas, um Brasil tão grande também, para reunir as nossas lideranças e construir essa formalização da união das entidades de pessoas com deficiência no Brasil. Isso, sem dúvida, vai facilitar que tenhamos uma maior visibilidade e uma maior incidência política junto ao governo federal. Essa é uma ideia que eu tenho trabalhado com bastante preocupação e dedicação.
Bom, então, Moisés, antes de eu fazer as minhas perguntas, eu gostaria de saber se tem algum e-mail.
Não, por enquanto ainda não.
Do MCB?
Não tem. Ah. Sim. Pois não. Bom, então é o seguinte, eu gostaria de colocar duas questões. Uma é relacionada com a própria organização da ONCB, considerando o tamanho do país, considerando as precariedades que nós temos. Você falou em 70 afiliadas, né? Agora, eu gostaria também de colocar as questões relacionadas com a própria organização dela atualmente. As secretarias criadas para atender às demandas diferenciadas, né? Nós sabemos que, inclusive, nós tivemos aqui um debate com as companheiras logo durante o período da realização daquela seminário sobre secretaria de... Foi no ano passado, não foi? Com as mulheres, na secretaria de...
Foi, ano passado.
Né? Exatamente, é. E nós tivemos um debate aqui com a Viviane e com a Nara, enfim. E foi interessante, né? Porque a gente percebeu ainda a fragilidade desse movimento em relação a algumas questões que foram colocadas por nós. Então, eu queria que você... Por exemplo, agora nós sabemos também que tem a Secretaria de Comunicação, que é dirigida pelo Diniz, não é isso? E outras secretarias que estão atuando, digamos assim, surgindo para que a ONCB atenda realmente às diferentes demandas dos seus afiliados.
Bem, esse tema das secretarias da ONCB é mais um ponto que eu considero como uma conquista já de uma entidade nova se propondo a fazer um trabalho diferenciado na defesa dos direitos. Nós criamos algumas secretarias com a atual gestão da ONCB, e aí está a Secretaria de Gênero, Secretaria de Juventude, Secretaria de Comunicação, uma Secretaria de Educação, uma Secretaria de Diversidade e uma Secretaria de Acessibilidade. Nós passamos por um intenso debate de reforma estatutária, onde saiu vencida uma proposta de criar ainda outras secretarias e que isso, na minha avaliação, é muito positivo. E que só não é mais positivo porque não é simples organizar tantas secretarias como já nos propomos. É fácil, até certo ponto, identificar lideranças ou talentos para estar à frente de uma secretaria, para colaborar como assessor dessa secretaria. Agora é muito difícil dar condições de trabalho para essas secretarias. E acaba que a gente consegue fazer um trabalho muito tímido, na minha avaliação, em alguns casos. Em outros casos, acaba nem conseguindo desenvolver um trabalho. E em poucos casos, infelizmente, a minoria fazer um trabalho que é de fundamental importância para a atuação e a incidência política da ONCB. Secretarias mais técnicas, como a de acessibilidade, é uma secretaria que se desenvolve um trabalho muitas vezes sem despender maiores recursos. Se utiliza da voluntariedade e do conhecimento técnico de colaboradores, secretários e assessores, e tiramos posicionamentos políticos e técnicos sobre diversos temas. Assim já fizemos sobre alguns temas. Aí vai acessibilidade nos portais do governo, a questão do EMAG, e também algum tema de acessibilidade na telefonia, enfim, alguns outros que não estão me vindo à mente. Na área da comunicação, nós temos aí um excelente trabalho desenvolvido pela comunicação e que também se desenvolve da mesma natureza. São colaboradores voluntários, com perfil técnico, com muita vontade de ajudar e que consegue aí alimentar os nossos canais de comunicação, viabilizar ou veicular um informe mensal, mas que ainda falta da nossa parte, e principalmente da parte da diretoria executiva da NCB, um maior planejamento, um maior propósito e estratégia mesmo de comunicação, para que não se resuma apenas um informe mensal. Isso não é muito simples, isso talvez seja muito disputado pelo meu perfil de atuação, né? Eu tenho diversos compromissos, diversas responsabilidades, tenho um ritmo muito agitado e eu não consigo parar para falar o que eu estou fazendo. Isso dificulta bastante essa minha relação com a comunicação dos trabalhos da NCB. Isso é uma falha minha. As secretarias de mulheres e as secretarias de juventude são secretarias temáticas que nós desenvolvemos, estamos incentivando o trabalho, apoiando de todas as formas, porque entendemos que tanto os jovens quanto as mulheres precisam ter uma maior participação política no nosso movimento. E esse é uma tendência internacional. Tanto a União Mundial de Cegos quanto a União Latino-Americana de Cegos, ela procura nos seus eventos garantir a presença de pelo menos um jovem e de pelo menos uma mulher de cada país. Isso é algo que nos dá exemplo a ser seguido e que a fragilidade que eventualmente vocês identificaram nesse programa, que conversaram com as nossas colaboradoras da Secretaria de Gênero, pode ser muito relacionado a dois fatores. Primeiro, que no Brasil esse é um tema novo. Né? Já se teve tentativas de comissões.
Meio tabu ainda, né?
Exato. Já se teve tentativas de comissões, tanto de jovens quanto de mulheres, em outras gestões, em outras entidades, mas um dos fatores é de ordem material, porque realmente mobilizar, reunir tanto jovens quanto as mulheres para passar uma formação, para definir uma estratégia de atuação, exige recursos financeiros que, infelizmente, na maioria das vezes nós não temos. E o segundo fator é relacionado a realmente uma carência que nós temos. Nós temos poucas mulheres e poucos jovens interessados ou envolvidos no nosso movimento associativista brasileiro. Identificando essa falha, os nossos parceiros espanhóis nos cobraram bastante isso. E por isso que nos últimos 2 anos nós tivemos apoio deles para fazermos um encontro de mulheres do ano passado e um encontro de jovens nesse ano. E assim, o que é muito interessante e que demonstra realmente essa fragilidade é que por mais que envolvêssemos num debate prévio tanto as mulheres quanto os jovens, se deixássemos só pela vontade deles, os debates pouco passaria pela incidência política. Muito mais na linha de autonomia, de ter uma valorização pessoal significativa, de uma autoestima melhor, de integração, de autoafirmação. E nós tivemos que conduzir, graças ao aprendizado que recebemos, informações de lideranças no passado, em resgatar a história do nosso movimento, em contextualizar todo o cenário nacional e internacional que estamos inseridos, a importância de estarmos organizados e participando ativamente do movimento social. E lamentavelmente, muitos aspectos desses, eu penso que poderiam ter sido melhor aprofundados, tanto no encontro temático das mulheres no ano passado, quanto no encontro de jovens desse ano. Por outro lado, eu acho que tivemos resultados muito positivos, tanto na atividade das mulheres, quanto na atividade dos jovens. E trabalhar com os jovens, que foi agora recentemente, isso foi algo que nos recarregou bastante as baterias. A gente percebe que tem muito sangue novo aí, querendo participar, querendo mostrar trabalho, e que o nosso grande desafio agora é saber dar as oportunidades para esses jovens. Então, tem muito trabalho pela frente ainda, sem dúvida alguma.
Bom,
Vitor, tem e-mail, tá?
Tem e-mail, então vamos priorizar o e-mail e logo em seguida eu vou colocar uma questão e o Maurício logo em seguida outra questão. Vamos lá. E-mail.
Bom, eu tenho aqui o e-mail do Valdemito. Ele coloca o seguinte, que o cego tem sido considerado uma das mãos de obras mais difíceis para ser colocadas aí no mercado de trabalho, né? Ele pergunta como que a ONCB avalia esse problema e o que tem feito de concreto para poder reverter esse quadro.
Antes do Moisés responder, nós gostaríamos de que as respostas e as nossas intervenções também fossem mais rápidas possível para a gente poder questionar um pouco mais. Tá, Moisés?
Combinado, Vitor. Bom, Valdonito, a tua pergunta é muito apropriada e de resposta muito difícil. Porque é fato que nós temos um índice muito baixo de emprego formal de pessoas cegas. Nós temos um índice bastante interessante de boa formação entre as pessoas cegas. E nós, a bem da verdade, enquanto ONCB, não desenvolvemos uma ação específica sobre a inclusão profissional das pessoas cegas. Nós temos, sim, participado de debates da inclusão profissional como um todo das pessoas com deficiência. E sempre ressaltando que a deficiência visual está entre os menores índices de empregabilidade. Mas nós não temos, infelizmente, um posicionamento e uma estratégia bem definida para mudar esse quadro. E com toda tranquilidade me coloco com muita disposição de receber sugestões e colaboração para atuarmos nesse sentido.
Bom, Moisés, nós gostaríamos de saber, e nós temos conversado muito sobre a convenção que o Brasil incorporou na sua Constituição, né? E nos parece que a convenção tem sido mais uma espécie de carta de intenções e que não tem havido monitoramento, como você próprio reconhece, que aconteceu talvez mais na Espanha, como você diz, né? Então, nós gostaríamos de você se posicionasse, você não, a ONCB, gostaríamos de saber qual o posicionamento sobre o fato novo que está acontecendo desde há algum tempo que nós temos travado essa luta aí, sobre o Estatuto da Pessoa Deficiente. O que que realmente vai significar para nós o Estatuto da Pessoa Deficiente? Não haverá risco até de haver alguma interposição com a Convenção? O trâmite que está acontecendo através da deputada Mara Gabriel, né? E que já teve um outro direcionamento, nós temos agora outra terminologia, Lei Brasileira da Inclusão. Então, eu não sei, eu acho que está havendo algum problema, alguns equívocos. Eu gostaria que você sinalizasse, se é favorável ou não, e em que pontos, tá? Tá certo?
Bom, Vitor, esse tema me faz relembrar debate que travamos há alguns anos.
Isso.
Dentro do próprio debate, lá no CONAD,
até estados, aqui no Rio de Janeiro também.
Porque as pessoas perguntavam assim, é favorável ou contrário ao estatuto? Eu, pessoalmente, sempre respondi o seguinte: qual estatuto você está falando? Porque muitas vezes as pessoas estavam se apegando ao termo estatuto e não ao conteúdo do projeto de lei. Porque só de projeto de lei referente a estatuto, nós tivemos aí pelo menos 3. Tá? Teve o inicial lá do senador Paim, mas o primeiro era deputado federal Paim. Depois ele vai para senador, apresenta um segundo como senador. Esse segundo, ele é bastante modificado a partir de uma relatoria dentro do próprio Senado Federal com o consentimento dele. Esse documento, ele passa por diversos debates da sociedade civil, o CONAD conduzindo, a CORD conduzindo, encontros regionais para debater o estatuto. Se tira uma série de novas propostas, modificações e alterações. Era necessário que se fizesse uma compilação disso tudo para entregar, na época, ao relator na Câmara, que era o deputado Celso Romano. Essa compilação não foi feita.
Celso Russomano, né?
Isso. A compilação não foi feita. E aí o tempo passa, o cenário político muda, com muita pressão nossa lá em 2011, 2012, porque eu sempre me posicionei o seguinte: não importa o nome, se é estatuto, se é a lei número tal, o importante é o conteúdo. E com muita articulação com os novos deputados que chegaram, com os deputados que já estavam cuidando desse tema, nós conseguimos resgatar uma ideia de construir uma nova proposta à luz da convenção, porque os textos que eu citei anteriormente não conheciam a convenção. E aí se puxou um processo de um grupo de trabalho no âmbito da SDH, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para se construir uma proposta de substitutivo. Substitutivo porque o processo legislativo estava adiantado, então tinha que chegar com um novo texto acordado com sociedade civil, com as diversas correntes políticas dentro do Congresso, e ser aprovado. Se tirou esse texto de dentro desse grupo de trabalho. Num primeiro momento, eu participei desse grupo. No segundo momento, eu preferi não participar, por uma série de razões que prefiro não falar agora. Se vocês tiverem interesse, eu posso falar, mas só para não me alongar. E o texto sai do GT, é entregue no Congresso Nacional e a relatoria é dada para a deputada Mara Gabrilli. E a deputada Mara Gabrilli estava compondo um grupo de trabalho, pessoalmente ou por seus assessores, e a deputada pega esse trabalho, submete algumas consultas públicas, algumas audiências, e apresenta algo novo, em diversos aspectos, inclusive no nome. E está lá no Congresso para ser votado um projeto de lei com conteúdo bastante modificado, que não tem praticamente nada que ver com as propostas do senador Paim, e que, inclusive, o nome muda, e que eu tenho certeza que tem muitas coisas boas e que tem algumas coisas preocupantes. O que, que me preocupa nesse processo todo? É que as pessoas com deficiência, mais uma vez, não pararam para conversar entre si, por exemplo, as entidades nacionais, e puxarem para si a responsabilidade de dizer o que querem. Fazer valer o nada sobre nós, sem nós. E isso me preocupa. A deputada Mara Gabrilha é uma deputada muito acessível. Eu tenho o celular pessoal dela. Mas eu penso que não pode ser resolvida as coisas assim, num contato do Moisés com a Mara Gabrilha. Eu penso que as coisas têm que ser construídas com uma base, com reivindicação, com demonstração. E nós, pela UNCB, tanto quando estávamos no grupo de trabalho, quanto pós-grupo de trabalho, quando a deputada pedia colaborações, divulgamos e pedimos para que as entidades, nossos colaboradores, enviassem propostas, e pouquíssimas propostas chegaram. E depois que o texto foi divulgado, eu já li e preciso reler esse texto, eu não recebi nenhuma crítica ou demanda dizendo assim, Moisés, cuida lá, articula, que tal ponto está ruim ou tal situação não foi contemplada, e isso demonstra a nossa falta de articulação. Eu tenho convicção, com todo respeito ao trabalho da deputada Mara Gabrilha, que eu gosto muito, que o texto ele deixa a desejar no principal ponto, que é o conceito da pessoa com deficiência. Então, ele não resolve, ele não consegue esmiuçar o conceito bastante amplo e novo que a convenção traz, e isso permite que muitas situações que nos desagradam, como a situação da visão monocular, como a audição unilateral, e uma série de outras situações que, dependendo do entendimento de um ou de outro, é considerada pessoa com deficiência. Isso é algo que me preocupa muito, e que hoje no Brasil nós temos uma dívida muito grande para conosco mesmos.
Vitor, e-mail.
E-mail, vamos lá.
Bom, pode nós falar, temos Zé. Aqui o e-mail do Humberto Pires. Ele coloca: por que nós temos empresas vendedoras de produtos para cegos ainda influenciando nas políticas da UNCB? A saber, Teca Assistiva, Lara Mara e Fundação Dorina.
Bom, Bebê.
Não, sem querer rodar nada, seja um pouco rápido possível, se for possível, tá?
Não, eu vou ser rápido. Bebeto e demais amigos que estão nos ouvindo, a Teca Assistiva nunca teve qualquer relação com a NCB. Desafio que a Ponte, qual é a relação que teve? Patrocínio, apoio, participação em evento? Nenhuma. Qualquer uma. E se tivesse, mediante o patrocínio, o apoio ao evento, também não vejo nenhum problema. Está convidada a patrocinar nossos eventos. O Lara Mara e a Fundação Dorina são nossas entidades afiliadas. Prestam serviço, vendem produtos como quaisquer outras entidades. Dito aqui, a Sergues vende produtos para cegos, a PEC vende produtos para cegos, provavelmente a Associação dos Ex-Alunos do IBC devem vender uma bengala, alguma coisa, não sei.
Não vende.
Não vende, mas é uma questão de proposta, de missão. Então, eu não entendo qual o problema que o meu amigo Bebeto Pires, saudoso amigo, que faz tempo que eu não encontro, percebe nessa relação. Se a UNCB não puder se relacionar com as suas próprias afiliadas, aí fica difícil, né?
Bom, então respondido, Bebeto?
Tá respondido. Tá respondido.
Maurício, então, vamos então à nossa, à sua intervenção, por favor.
Bom, Moisés, como sempre, eu tento fazer duas perguntas conexas. Espero que sejam conexas. Os surdos, como você se referiu, têm uma capacidade de mobilização muito grande. E eles conseguiram que a Libras fosse obrigatória em todos os cursos de licenciatura no Brasil. O Braille, quando muito, aparece como eletivo, optativo, como queiram se chamar. E não há nenhuma obrigação de que isso aconteça. Bom, então as minhas duas perguntas são as seguintes. Primeiro, como eu nunca encontrei até agora uma entidade que pudesse ser considerada representativa do nosso segmento. Quando eu digo isso, é como ela é considerada. Não estou discutindo qualidade, se ela é honesta ou desonesta, não é isso que eu estou colocando. Apenas a relação das entidades, ela não é muito boa com todo o segmento. Quer dizer, os segmentos não reconhecem muito essa representatividade. E assim, nesse caso, eu pergunto a você, o que a ONCB tem feito em termos de conquista de direitos ou qualquer outra coisa, como a ONCB, porque isso tem reflexos sobre a consideração da representatividade da ONCB. Então as coisas estão realmente conexas. A consideração de representatividade e a capacidade da instituição de realizar coisas que sejam reconhecidas pelo segmento. É isso.
Bom, Maurício, a tua pergunta me faz aqui trazer algumas reflexões e te devolver alguns questionamentos, ou te devolver algumas reflexões. Primeiro, sobre o sistema Braille, porque esse foi o preâmbulo da sua pergunta. Nós tivemos uma atuação fundamental para que tivéssemos o dia 8 de abril, o Dia Nacional do Sistema Braille. Nós temos todo um acompanhamento e suporte lá para o senador Paim, para o projeto de lei que regulamenta a profissão do revisor Braille. Nós temos toda uma defesa do sistema Braille e, honestamente, eu entendo que não é necessário uma lei instituindo uma obrigatoriedade de ensinar Braille em todos os cursos de licenciatura. Isso é um sentimento pessoal do Moisés, não é da UNCB. O Braille, ele é um sistema de escrita utilizado por pessoas cegas para o acesso de informação da pessoa cega. A língua brasileira de sinais é um idioma e que o ideal é que as pessoas surdas consigam se comunicar por esse idioma, não só com outras pessoas surdas. E aí eu vejo a lógica de estar nesses cursos de forma diferenciada. Mas esse é um entendimento meu. A ONCB não parou desse debate. E aí, a reflexão que eu te devolvo, Maurício, com todo respeito, é que a ONCB é uma união de entidades e de pessoas. E me parece muito comum quando as pessoas não querem se unir não identificarem legítima essa representação. Se você, Maurício, ou se a Associação dos Ex-Alunos do IBC não quer estar com a ANCB, não quer fazer parte dessa união, é natural que não se perceba representado ou representada pela ANCB. E aí, eu só posso finalizar essa resposta convidando para que essas pessoas, ou eventualmente instituições, venham a participar da ANCB e venham propor o que hoje a ANCB não está propondo. Porque hoje, em última análise, a ANCB é o reflexo da vontade das suas entidades afiliadas.
Espera um instantinho, Moisés. Deixa eu dar um esclarecimento, Vitor.
Tá, eu também, tá? Depois.
Moisés, veja bem. Eu não me posicionei. Tá entendendo? Eu não dei minha opinião se ela representa ou não. O que eu quis dizer para você é que eu não encontrei até hoje qualquer entidade que fosse considerada. Ou seja, as instituições nossas, elas não conseguiram representar, ou pelo menos sentir essa representação no segmento. E a minha pergunta é para saber o que, que a ANCB faz nesse sentido para ser sentida no meio do nosso segmento. Esse não é um posicionamento meu, é realmente uma pergunta que eu encaminho a você para saber o que, que a ANCB faz com relação a essa consideração do segmento em relação às nossas instituições.
Olha só,
antes de você responder, Moisés, eu só queria tentar esclarecer alguma coisa aqui, rapidinho. Pelo que eu estive vendo do Estatuto da UNCB, quer dizer, acho que a Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, ela não tem um pré-requisito que dê condições a ela se filiar à UNCB. É uma entidade local, né, e que não tem representatividade em outros municípios, só aqui no Rio de Janeiro. Então, essa é uma das questões que eu vou colocar.
Vitor, lhe asseguro que isso não é problema. Nós temos como afiliadas diversas entidades locais. Tem categoria de entidade local e de entidade regional. E que com a reforma estatutária, que está sendo finalizado o registro da alteração, até isso modifica, se não me falha a memória. Mas enfim, Maurício, eu entendo a tua pergunta e insisto com... Primeiro, com uma reflexão estatutária. A ANCB, ela é uma associação de pessoas jurídicas, ou seja, uma associação de entidades. Porém, lá nos seus objetivos, ela se propõe a fazer a defesa dos direitos e representar nacionalmente e internacionalmente todas as pessoas com deficiência visual do Brasil. O que a ANCB está fazendo para bem representar essas pessoas e essas entidades? Bom, eu falei de alguns enfrentamentos, de alguns debates que a gente vem travando com o governo federal, na nossa esfera de atuação. Eu referi aqui a alguns trabalhos conjuntos e articulados com organizações internacionais e de outros países. Gostaria de aproveitar essa relação com outros países para dizer e informar que agora no próximo dia 15 de dezembro, a ANCB, representando o Brasil, ou seja, os cegos brasileiros, vai estar constituindo com Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, a União de Cegos dos Países Lusófonos. De alguma forma, bem ou mal, a ANCB está representando os cegos brasileiros. Quer esses cegos reconheçam ou não. O que eu percebo, Maurício, é que a grande maioria dos cegos nem sabem a existência da UNICB. Isso é uma falha nossa, é uma fragilidade nossa e é um processo a ser construído. Então, eu acho que na medida que a gente consegue falar da história, contextualizar, como fizemos, por exemplo, agora lá em João Pessoa com 50 jovens cegos, eu venho ouvir depois, como ouvi de um jovem, pô, Moisés, o evento foi muito importante para mim, porque até então eu achava que a associação de cegos lá que eu participava tinha que só que vender bengala barata, ou de preferência doar as bengalas, e ajudar os cegos, fazer promoções para os cegos se reunirem. E eu percebi que o nosso movimento é muito maior que isso. Que, na verdade, a gente está interligado e articulado com a esfera nacional, com a esfera latino-americana, com a esfera mundial, e que temos atuações num conselho de saúde, num conselho de assistência social, num conselho de direitos da pessoa com deficiência, num conselho de juventude, que são esses os quatro conselhos nacionais que a UNICB está hoje representada. Então, assim, vai muito da questão da informação e da conscientização de cada um a se sentir ou não representado. E isso é um processo natural. Eu hoje, por exemplo, não me sinto representado por uma série de agentes ou atores políticos que estão aí eleitos para nos representar. Mas faz parte da democracia. Então vamos para uma nova etapa e é uma construção permanente isso.
Bom, Vitor, é e-mail.
E-mail, né? Vamos lá. E-mail.
Bom, nós temos aqui o e-mail do Carlos Alberto, de São Paulo. Ele pergunta qual a posição da UNCB diante da necessidade da regulamentação da lei do livro, parada há 9 anos, e que permitiria a produção de livros acessíveis diretamente por meio das editoras brasileiras.
Bom, a UNCB ela tem um trabalho que não vem necessariamente impulsionar essa regulamentação que o Carlos está falando, mas que também não contraria. A questão toda é o seguinte: o ideal dos mundos é que nós tenhamos os livros acessíveis que nós queremos utilizar, comercializados pelas editoras, de preferência pelo mesmo preço dos livros, entre aspas, não acessíveis. E a gente sabe que esse é um pleito difícil de ser alcançado. A lei do livro, ela não cria diretamente essa obrigatoriedade. E se a lei não cria essa obrigatoriedade, não será um decreto regulamentador que poderá criar. Então, é ilusão e desconhecimento jurídico pensar que a regulamentação da lei do livro vai criar uma obrigação que a própria lei não o fez. E aí, não tem por que a gente ficar brigando internamente com o governo federal para regulamentar a lei do livro, criando essa obrigação, porque isso não existe juridicamente. Se por acaso o governo federal cometer esse equívoco de criar uma obrigação por decreto que regulamenta uma lei, quando essa lei não criou a obrigação, logo esse decreto vai ser derrubado. Então, não é a melhor estratégia. A estratégia seria modificar a lei. Agora, no Brasil, nós não temos cenário político para criar essa obrigação. E mais, nem no Brasil e nenhum lugar do mundo. A solução para o livro acessível, nos termos que almeja o Carlos e diversos outros amigos cegos, que é o direito de comprar um livro e não esperar as fundações Dorinas ou as Acergues, quando der vontade, quando tiver tempo, sobrar dinheiro, produzir o livro no formato acessível, é a tecnologia. Hoje nós estamos muito perto de uma convergência de formatos, onde a nova versão da publicação eletrônica, a EPUB 3, vai estar plenamente acessível. Para aqueles que conhecem o DAISY, a ideia é que o EPUB 3 tenha o mesmo conceito do DAISY. E aí, à medida que a editora vai vender um EPUB para uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, para ela não vai fazer diferença e nós vamos poder comprar o livro num formato acessível. Isso está muito perto de acontecer. Na verdade, para as pessoas que já têm acesso às tecnologias de iPad, iPhone, que compram por Kindle ou Amazon, já estão lendo esses livros acessíveis comprados. Para mim, o que me preocupa são aquelas pessoas que não têm acesso a essas tecnologias. Então, ainda que com a solução do EPUB 3, que vai ser um formato acessível, plenamente acessível, nós vamos ter muitas pessoas cegas no Brasil que não têm ainda acesso a uma ferramenta de tecnologia que permite ler um livro eletrônico. Então, são desafios que a gente tem que enfrentar. E como eu ouvi um questionamento de uma grande liderança pelo livro acessível no Brasil, que me perguntou, mas Moisés, enquanto eu receber, tu defende o cego pobre ou o cego rico? Eu digo, eu defendo todos os cegos, os direitos de todos os cegos. Então, por que não lutar por o direito de comprar o livro? Eu digo, olha, esse direito a gente está lutando por ele. Agora, o fato é que a luta para conquistar esse direito depende de uma série de outras alterações no ordenamento jurídico que não são simples de acontecer. E estamos aí para enfrentar os desafios. Agora, não vamos ganhar esse desafio no contexto que hoje estamos inseridos, onde a gente ouve muito dizer, porque a ONCB não me representa, e onde a gente percebe que as próprias entidades nacionais não conseguem definir um programa de trabalho, uma estratégia de atuação que mostre a força do movimento das pessoas com deficiência como um todo. Até porque a questão do acesso à leitura, da leitura acessível, não é uma questão de respeito só aos cegos. Outras deficiências também vão poder se beneficiar com um livro acessível.
Moisés, eu queria fazer um comentário breve.
Maurício, seja rápido também, vamos ser rápidos.
Não, eu estou sendo rápido se você deixar. Olha aqui, Moisés, é o seguinte. Eu me lembro da resistência das editoras quando se começou a luta pelo livro acessível. E uma das coisas que as editoras colocavam era que isso fragilizava e o livro poderia ser copiado. Pois bem, não passou muito tempo e as editoras tiveram que se render ao e-book. Quer dizer, a Amazon praticamente obrigou a todas as editoras do mundo a se enquadrarem no esquema de e-book. Quer dizer, eu não sei por que elas resistiram tanto, entende? E agora ficou mais fácil. Uma outra coisa, eu de alguma maneira concordo com você, porque eu não gosto muito dessas coisas por decretos, por obrigatoriedades, não. Você entende? Porque senão nós vamos continuar uma tensão muito grande entre nós e eles, e na verdade nós temos que estar juntos, nós com as editoras. Entende? Aí sim nós vamos conseguir essa questão do livro acessível. Entendeu? Nós e os editores, não nós e eles.
Maurício, não vai ser nenhuma resposta à tua pergunta, vai ser só um complemento à tua reflexão. A grande resistência das editoras não é o livro acessível. É a um arquivo de Word ou de TXT que ele é facilmente difundido. Então, se é um e-book, o e-book que você baixa no seu celular, no seu iPhone, no seu iPad, você não consegue passar para outra pessoa. Se é um formato DAISY, você tem como protegê-lo e restringir o acesso só para as pessoas com deficiência visual. O que os editores querem é, não é prejudicar o cego, é não perder o direito de cobrar pela obra deles, o que eu acho razoável. O direito de propriedade não é constitucional. E a propriedade intelectual é uma propriedade. A gente tem que ter essa compreensão e olhar também para o lado do editor. Porque se a gente fica nessa guerra, o editor é o mal e o cego é o bem, a gente não vai avançar.
Bom, diante disso, infelizmente o tempo passou, tá, já passa de 22h30, então eu gostaria apenas de acentuar a luta que a ONCB teve, e agradecer inclusive a ONCB pela luta que teve pela sobrevivência da CBB. A Comissão Brasileira do Braille viveu momentos muito difíceis e a ONCB teve uma participação muito importante nesse processo de recuperação da CBB. E agora eu gostaria de agradecer ao Moisés a participação desta vez no programa, embora de maneira muito precária, mas com toda a boa vontade dele. Então eu gostaria de agradecer, eu e Maurício, porque somos...
Ô Vitor, eu podia colocar uma última questãozinha também no agradecimento?
Pois não, mano.
Moisés, eu coloquei na entrada do programa a necessidade de nós escrevermos a história do nosso movimento. Eu estou lançando a proposta para a ONCB. Você já se referiu muitas vezes à história. Agora, seria interessante que nós a consolidássemos e que nós até fizéssemos um trabalho profissional. De preferência acadêmico na área de história. Desculpa eu estar puxando a brasa para a minha sardinha, mas é hábito de acadêmico, tá? Então eu faço a proposta, e agradecendo muito a sua participação, que a ONCB encampe essa ideia, porque já tentaram fazer um levantamento de história do nosso movimento muito mal feito, uma coisa muito estranha que fizeram. E seria importantíssimo que a ONCB fizesse esse resgate de maneira justa em relação a todas as pessoas que lutaram e lutam por nossos direitos e por nossa emancipação social.
Obrigado. Isso significa, Moisés, que diretamente o Maurício estará colaborando com a ONCB.
Olha só...
Diretamente Maurício. Eu quero colaborar com a ONCB.
Maurício, pode ter certeza que nós vamos cumprir essa missão. Nós, não sou eu, nós. Eu, você e provavelmente outros colaboradores. E eu vou te dizer, Maurício, não é para te agradar, não. É porque foi uma preocupação e as pessoas mais próximas a mim sabem o quanto eu sofri agora em outubro. Porque, Maurício, amigos, eu, felizmente, quando eu tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para um curso de formação de dirigentes, onde eu fiquei 2 semanas reunido com um grupo de pessoas cegas, e eu vi Luzimar Sombra, Luiz Geraldo, Edson Ribeiro Lemos, entre tantos outros. Eu tive a oportunidade de ouvir as histórias que o professor Edson contava em mais de 2, 3 eventos que eu fui. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a dona Dorina e saber um pouco da história dela. E o que a gente percebeu agora lá em João Pessoa é que esses jovens que estão aí hoje cheios de conhecimento, de habilidade nas tecnologias, não conhecem nada da nossa história. Eles talvez pensem que tudo isso caiu de maduro. E ainda lamentam muito as dificuldades que enfrentam, porque realmente elas existem até hoje. E não se deram conta que no passado foi muito mais difícil, e graças à luta de muitos de nós e de nossos antepassados, é que hoje não é tão complicado como foi um dia. E lá no encontro de jovens de João Pessoa, Eu talvez vá faltar aqui um pouquinho com a elegância e com a ética. Nós pedimos para uma professora bastante reconhecida, eu vou falar aqui, é minha amiga, mas me perdoe, professora Joana Bellarmino, a fazer esse resgate da história. E o tema da fala dela era esse, o resgate da história do movimento dos cegos, do movimento associativista brasileiro. E a professora Joana, infelizmente, na minha avaliação, foi bastante infeliz em não trazer esses dados históricos. Eu queria que ela falasse do Conselho Brasileiro do Bem-Estar dos Cegos, eu gostaria que ela falasse daquelas primeiras conquistas lá nas décadas de 50, 60, que resgatasse mais lá a história do IBC, do Instituto Imperial dos Meninos Cegos, que muito eu ouvi por parte do professor Edson. Não, a professora Joana, ela preferiu citar uma série de filósofos e finalizar a fala dela dizendo que o movimento cego brasileiro não sabe por que veio e que ele deve buscar os documentos históricos para saber por que ele veio. Então, justamente, nós queremos que ela passasse a mensagem de qual é a história do movimento cego. E a gente teve uma palestra que eu recebi muito mais como uma crítica ao MCB do que um resgate histórico. Não há nenhum problema com a crítica. E eu fiquei muito, muito, muito provocado a responder às críticas. E esclarecer, porque tinha muita desinformação nas críticas dela. Mas não era o momento. Aqueles jovens não mereciam um debate que poderia parecer muito mais algo ideológico, cabível numa assembleia de disputa eleitoral, o que for. E aí tivemos que eu e o Misael, dois jovens que bebemos exatamente dessas mesmas fontes que eu citei aqui, desses cursos de dirigente, tentar resgatar um pouco da nossa história. E foi muito difícil. Felizmente, já tivemos retorno de que foi positivo. Mas eu tenho certeza, Maurício, que pelo teu editorial, pela tua história, pela tua formação, fez muito a contribuir. E não é algo para o MCB atual, não é algo para o Moisés ou para a diretoria que está com o Moisés hoje. É algo para o nosso movimento, para a nossa história. Eu não sei exatamente como ajudar, como efetivar essa ideia, mas vamos pensar juntos e conte comigo.
Pois é, Moisés, então diante disso, está aí o desafio, né? Aceito pelo Maurício, na verdade, e acolhido pela UNCB como um todo. Então, Moisés, muito obrigado pela...
Vitor, só uma coisinha, Moisés, o pessoal diz que o carioca se reúne no bar com os amigos e assim, então tá, eu te ligo, não sei o quê, só que eles esquecem de passar o telefone um para o outro. Então eu gostaria de, saindo aqui do programa, eu vou pedir o Zé Carlos para falar contigo e passar o meu e-mail para você. Tá ok? Então, pra gente não dar igual carioca quando se encontra em bar.
Não, tranquilo. E além disso, Maurício, eu posso deixar aqui todas as formas de contato comigo e com a MCB. Não só para você, para outros que queiram se relacionar diretamente. Bom, o e-mail institucional da MCB, se for para se relacionar com questões mais burocráticas, documentais, que a professora Glória é nossa secretária executiva, é o brasilia@mcb.org.br. O e-mail institucional do presidente, que atualmente sou eu, é o presidencia@mcb.org.br. O telefone do escritório de Brasília é o 61-3041-8288. E o telefone pessoal do presidente, TIM, para aqueles que utilizam essa operadora, e depois cobrem aí da TIM o merchandise, é o 51-8213-3738. Esse é o telefone meu, ando comigo, eu que atendo diretamente. Infelizmente, muitas das vezes eu não consigo atender, por uma série de razões, de compromissos profissionais, enfim, as pessoas também se queixam que o Moisés não é acessível, que não atende, que não retorna, mas
tentem ligar, mandem mensagem, mandem e-mails, que estou aí para colaborar.
Ok. Moisés, as suas despedidas, e muito obrigado por tudo. Eu e Maurício agradecemos muito pelo trabalho que você está fazendo e pela exposição que você fez hoje com a discussão.
Maravilha, eu que agradeço e fico muito feliz de ter essa oportunidade. Mais uma vez, peço desculpas pelas condições técnicas. Não sei o que aconteceu, realmente eu investi, inclusive, em equipamento aqui de fone e microfone novos, e deve ter sido algum bug aqui na minha máquina mesmo. Mas numa próxima oportunidade a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor.
E me desculpe também. Vai investir na sua máquina também.
Me desculpe essa forma pausada, porque eu estou falando e ouvindo o retorno toda hora. As pessoas devem perceber que eu estou me atrapalhando um pouco com dicção e um pouco pausada. Mas, enfim, é a forma que a gente achou para conversar com vocês, e o importante é que a gente conversou. E Maurício, você não me conhece pessoalmente, mas eu lhe conheço. Porque lá em 99, no 190 anos de Luiz Braille, eu era um menino, eu estava numa sala e ouvi Maurício Zene falar, era um grupo de trabalho, eu não lembro mais nem qual era o contexto, mas lembro que Maurício Zene estava lá. Então eu conheci Maurício Zene, Maurício Zene não me conheceu. Mas, enfim, vamos ter essa oportunidade ainda.
É isso aí. Gente, a Rádio Contraponto agradece toda a atenção dos ouvintes e agradece a retaguarda aqui dos companheiros da técnica. Maurício, vamos lá.
Boa noite para todos, muito obrigado. Ótimo programa, boa entrevista com o companheiro Moisés Bauer. Nome de jogador de futebol.
Boa noite, companheiros. Até breve. Até a próxima.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade. Rádio Contraponto.